Oi meninas, aqui é a Rai. Hoje eu tô com a Leia, a Bia, a Camila aqui no caminho, na série Mulheres da Bíblia, para aprender com a profetisa Hulda. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui juntas, estudando a Sua palavra, e te agradecemos porque o Senhor tem nos edificado, tem nos abençoado tanto através dessas personagens da Bíblia, Senhor, e trazendo lições muito valiosas, ó Pai, para nossa vida, Senhor, aplicações tão diretas, tão práticas, que nós podemos começar ainda hoje, Senhor. Te agradecemos por isso, porque o Senhor fez questão, Senhor, de deixar essas histórias registradas para que a gente pudesse aprender hoje, tanto tempo depois, ó Pai. Te louvamos por isso, Deus, e pedimos a sua orientação nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O pouco que nós lemos sobre a profetisa Hulda está em 2 Reis, capítulo 22, verso 14 em diante, e também em 2 Crônicas, no capítulo 34. Num contexto em que o livro da lei é encontrado no templo, ele estava perdido, e eles leem o livro na presença do rei Josias, que era um servo do Senhor. Ele tinha dedicado esforços para reverter a idolatria e tantos outros pecados que tinham sido normalizados e até incentivados em reinados anteriores. Ouvindo o que dizia o livro da lei, o rei Josias manda seus homens atrás da profetisa Hulda para que ela esclareça aquela mensagem tão dura. A profetisa Hulda é uma das poucas profetisas de quem nós temos conhecimento na Bíblia. Ela transmite fielmente a mensagem do Senhor de castigo ao povo, cumprindo aquilo que foi chamado para fazer, sem rodeios e sem hesitação em obedecer ao Senhor. Hulda exerce o seu papel de uma forma humilde, sábia e discreta, respondendo o que os servos do rei perguntam quando vão procurá-la e se contendo em dizer o que era necessário, sem acrescentar nenhuma pitada de opinião pessoal. E em nossa vida, na igreja, como liderança, como exemplo, em casa, como auxiliadoras, no nosso trabalho fora de casa, nós temos exercido o nosso papel com humildade, com sabedoria e com discrição? Ou nós temos acrescentado nossas opiniões e emoções ao almejar mais do que o Senhor nos deu para fazer?
Eu tenho um problema muito grande em responder só o que me foi perguntado. Inclusive agora, por exemplo. É um desafio pra gente. Quando a nossa opinião não é pecaminosa em si. Nós temos opiniões. Mas ela tem momentos e ela tem configurações. Eu posso dar minha opinião desde que eu chame aquilo de minha opinião. O problema é quando eu passo verdades supostamente bíblicas como minha opinião. Especialmente quem nasceu na igreja fica expert em maquiar as coisas com vontade de Deus. Já ouviu isso? Ah, eu fiz tal coisa porque eu senti que era vontade de Deus. Não, era a sua vontade. Claramente a sua vontade pela narrativa. Mas para legitimar aos olhos dos outros amiguinhos cristãos, você vai chamar aquilo de eu senti que era vontade de Deus. A gente coloca na boca de Deus muita coisa que não é de Deus para justificar. E eu creio que é isso que está sendo apontado aqui. Nós temos, claro, opiniões e existem momentos para compartilhar com os nossos amigos, desde que eu rotule isso da forma correta. O problema é que quando foram perguntar para a profetisa, foram perguntar a palavra de Deus e ela respondeu a palavra de Deus. O que a gente faz muitas vezes? Sei lá, se você acha que o louvor, eu falo louvor que eu canto muito mal, então esse exemplo não é meu. Eu nunca estive no louvor e aí não vai parecer indireto para ninguém porque todo mundo sabe que eu canto mal. Você tá no louvor e alguém pergunta como a coisa tem que ser feita. Você pode responder, a Bíblia dá essa diretriz, tem que ser para adorar o Senhor, tem que ser assim. Tem diretrizes que são bíblicas. Ou você pode falar do jeito que você quer que a coisa seja feita. E aí você vai falar que aquilo é a vontade de Deus. Você pode falar o jeito que você acha que seja melhor feito, mas você não pode chamar aquilo de vontade de Deus. Quando foram consultar a profetisa, eles perguntaram o que deveria ser feito e as palavras são duras. E ela lê e responde o que lhe é perguntado. Ela não fala, mas eu acho que o rei deveria. Ou ela não fala, a Bíblia fala. Você fala, eu acho, ainda você tá deixando claro que é a sua opinião. O problema é quando você acrescenta mais. Você fala o que deveria ser feito e não tá na Bíblia. Você coloca a sua opinião como a verdade bíblica. Às vezes a gente é perguntado por algo, ou a gente está na frente como liderança, e a gente fala a vontade de Deus, a gente fala o que está na Bíblia, e a gente dá aquela acrescentada, que é a nossa interpretação. A gente dá aquela complementada. Vai no meio do balaio. E esse que é o grande problema. E é isso que Hulda não fez. Ela respondeu que lhe foi perguntado a verdade da Bíblia. E tem ocasiões que as nossas opiniões têm que vir à tona, claro, a nossa amizade vive disso. E tem ocasiões que a palavra de Deus tem que ser exposta tal como é, tal como é. Se você quer dar uma interpretação, dê como interpretação. Ezequiel fala isso sabiamente, né? Se você tem um sonho, conte como sonho. Sabe o que ele tá falando? Fala o que é as coisas antes das pessoas verem. Não fala o que é a palavra de Deus, o que é a sua opinião. Eu imagino que a pergunta gira em torno disso. Esse é um desafio para mim também. Você vai ficando mais velha, você vai vendo o impacto disso, né? Você vai refinando mais. Porque a palavra de Deus não falha, você falha. E essa é uma consciência muitas vezes amarga que vem para as pessoas que falam demais.
É você aproveitar uma janela, né, Lê? Pensando assim, né? Ah, nossa, queria muito falar aquele assunto com aquela pessoa. Tô doida pra pegar aquela pessoa e falar sobre isso. E aí a pessoa vem justamente me perguntar um texto que tem tudo a ver. Então eu aproveito pra explicar e já falo o que eu queria falar. Imagino o Uda lendo a sentença, explicando e no final falando: mas gente, eles queriam o quê, né? Vivendo desse jeito, era esperado. Estão desesperados por quê? Então se ela acrescentasse aquela opiniãozinha no final, tudo seria bem diferente. Não seria só a palavra de Deus, seria a opinião dela. Aproveitando essa janela, aproveitando que o assunto surgiu, deixa eu falar que eu já queria falar faz tempo. A gente gosta muito dessas oportunidades.
Parece que hoje em dia, em geral, né? Principalmente fora da igreja, mas eu acho que é difícil a gente não se afetar por isso. A gente muitas vezes tem aquele ponto que é controverso, seja na Bíblia ou, enfim, na doutrina. A gente tem algum ponto que é um pouco mais difícil e tem pessoas que têm uma opinião, igual a gente falou, sobre aquilo, porque existem pontos que não são tão claros e são abertos à discussão, e existem pessoas que têm opiniões e aí elas vão e falam suas opiniões, não só como se fosse a verdade absoluta escrita ali de forma clara, algo direcionado, mas também de forma a você não falar o que você pensa. Isso acontece fora da igreja, isso acontece também dentro da igreja, porque somos pessoas, né? Falhas. Então, muitas vezes, você não pode falar algo, e não é não pode com uma base bíblica verdadeira, é o não pode porque essa é a minha opinião e ela não pode ser questionada. E eu acho que isso é muito da nossa geração, e a gente também acaba sendo fruto disso, né, infelizmente, muitas vezes. Eu creio muito nisso, assim, eu creio que a gente vive isso o tempo inteiro, principalmente em ambientes de trabalho, é quem faz faculdade, toda vez que surgem certas discussões, a gente sabe que tem coisas que a gente não vai poder falar, simplesmente pela forma como vai ser recebida. E de novo, né, são coisas, eu tô dizendo em questões de opinião, né, não coisas que são fatos pra gente. E isso é muito complicado mesmo, porque o que gera, além de uma falta de profundidade, é você aceitar aquilo como verdade absoluta, sendo que não é. E não ter nenhum tipo de discussão só torna isso pior ainda.
Eu acho que se a profetisa, naquele momento, ela tivesse acrescentado, ela teria usado a autoridade de profeta, entende? Ela teria deturpado uma autoridade que ela teria, e ela soube calar. Pra mim, na minha visão que a Bia falou, é que pessoas que não têm sequer a autoridade que ela tinha, hoje nos querem calar com a sua opinião. Essa mulher com autoridade soube calar. Tem gente que sem autoridade quer te calar. Ela nos confronta a não darmos a opinião em um momento que ela não cabe. Isso que a Raíssa falou é isso mesmo. Tem horas que a gente tá esperando aquilo. Fala, olha a Bíblia aqui, olha a sua conduta, vamos juntar os dois. E não é esse papel. Tem hora que o nosso papel é falar a palavra de Deus. Então é uma lição pra gente ser mais sensível ao que tá sendo demandado. Porque se ela falasse, ia ser lido como palavra de Deus o que era a opinião dela. Não seria a palavra de Deus, mas ela soube refrear. Então tem momentos que a gente precisa deixar Deus agir, a gente não precisa acrescentar nada.
E isso me faz pensar que é exatamente por isso que ela foi procurada. O rei falou, né, procure esclarecer a palavra do Senhor, procure alguém que vá de fato esclarecer a palavra do Senhor. E talvez ela aí fosse conhecida, né, por ser uma mulher sábia, uma mulher que tem a humildade de falar apenas o que está na palavra do Senhor. Será que as pessoas me procuram por essa mesma razão? Será que eu também sou sábia para que as pessoas venham me procurar, não para conselhos, mas para entender o que a palavra de Deus diz? Será que eu tenho conhecimento suficiente da palavra de Deus para que eu seja uma referência para alguém me procurar? E é engraçado que quando você quer colocar a sua opinião própria, você dá lugar à soberba. E ela poderia ter sido soberba de falar, eu tenho autoridade, eu sou profetisa e eu estou falando isso. Da mesma maneira que eu como líder do louvor, por exemplo. Ah, eu tenho autoridade para fazer tal coisa e eu vou fazer porque é minha opinião. É interessante isso, nossa, é, na verdade pega numa ferida, né, essa questão, porque eu acho que a gente tem muita facilidade de... Eu falo pela minha vida, assim, né? É muito fácil a gente ser soberbo